E aí, pessoal, beleza? Suave. Bem-vindos aí ao meu primeiro podcast, que é meu podcast de futebol, para quem não sabe. E eu vou analisar, tipo, hoje eu vou analisar, tipo, cada time e as minhas, o que eu acho para a próxima temporada, as previsões, palpites. Meu primeiro time que eu vou analisar vai ser o grande e poderoso Real Madrid, 13 campeão, 13 vezes campeão da Champions League. Então, espera aí um pouquinho, pausinha e solta a vinheta. Fala, galera, voltei para começar, né? Mas hoje eu vou começar falando um pouco, como eu falei, vou falar do Real Madrid. Vou começar falando um pouco sobre a temporada passada do Real Madrid, que foi uma temporada decepcionante, com certeza. Eu tinha vencido com o Cristiano Ronaldo acabou saindo e indo para a Juventus. Isso caiu muito o rendimento do time, não tinha aquela estrela que tinha, que era o Cristiano Ronaldo lá no ataque do Real Madrid. Começar falando sobre a temporada passada. Na La Liga, o Real Madrid ficou em terceiro lugar. 52 jogos, 36 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. 117 gols marcados e 65 sofridos, com um saldo de 52. O artilheiro foi o Benzema, com 33 gols. E eu já vou falar um pouco sobre o time do Real Madrid, que, apesar da sua temporada ruim, tiveram alguns destaques. Na Copa do Rei, caiu nas semifinais para o Barcelona, naquele jogo lá, inacreditável. 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 21 marcados, 8 sofridos, saldo de 13. O maior artilheiro também foi o Benzema, com 4 gols. Liga dos Campeões caiu pro jovem time do Ajax, né, que é um time que veio melhorando essa temporada. 8 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados, 10 sofridos, saldo de 5. Artilheiro Benzema novamente com 4 gols e Bale empatado com ele também com 4 gols. Eu vou fazer uma análise sobre o time do Real Madrid, do goleiro ao atacante, analisando aonde as no, quem tá chegando, aonde os contratados podem encaixar no time e quem pode estar saindo também do time. E agora vamos começar com o goleiro. Goleiro, a gente tem o Keylor Navas, o Courtois e o filho do Zidane, né? Eu vou falar um pouco sobre o Courtois, que apesar de uma temporada ruim do Real Madrid, um bom desenvolvimento durante a temporada, uma temporada onde, sabe, não tinha muito o que ele fazer, a defesa estava muito frágil, o lateral muito frágil, Marcelo não estava numa fase muito boa. Então o Courtois ficou meio indefeso ali, ele não conseguia muito fazer muitas. Fazia boas defesas, mas muitas das vezes não dava mesmo para ele, porque Real Madrid numa fase muito ruim. Temos o Navas, que eu acho que vai ser vendido. Porque não é necessário dois goleiros tão bons no mesmo time, né? É muito salário, é muito dinheiro você segurando ali para você ter um goleiro reserva com que vale tanto, que é o Keylor, né? Como o Keylor Navas, que já foi campeão 3 vezes pelo Real Madrid. E provavelmente ele vá lá pro PSG, estão sondando ele com a saída do Buffon. Provavelmente ele entre lá no gol do PSG e domine lá o gol do PSG, pra ver se o PSG consegue finalmente uma Champions. O Zidane, que é o filho do técnico mesmo, é o goleiro Zidane. E eu acho que ele se mantém ali no Real Madrid, porque o Zidane não vai vender seu próprio filho. É uma boa promessa. E vai ficar ali, vai comer um banquinho ali do Courtois, né? Quando precisar, vai entrar. Falar agora sobre na zaga. Vamos falar sobre a zaga. Primeiro, a zaga mesmo do Real Madrid, que é a Sérgio Ramos e Varane. Consistente, zaga muito boa. Os dois receberam propostas nessa temporada. Os dois falam, o Varane até mais, o Sérgio Ramos menos, mas falaram que ia sair do Real Madrid por causa dessa temporada pífia. O Varane falou que talvez estava procurando um novo desafio e que queria se mudar. Sérgio Ramos, proposta da China, milionária. E aí, nenhum dos dois saiu. Eu acho que ele se mantém aí, se mantém como titular. São dois bons zagueiros. Ótimos zagueiros, na real. Melhores do mundo, assim. E eles estão aí para ter essa reformulação, principalmente o Varane, que é novo ainda. A outra dupla de zaga é o Valero, o espanhol, e o Nacho também é espanhol. Eu não sei se o Valero vai ser vendido e chega algum cara da base, alguma coisa assim. Porque eles estavam pensando em vender o Valero. Ele não é aquele jogador mágico, aquele jogador, mas é um bom reserva. E falando agora sobre o Nacho, eu acho que o Nacho se mantém no time como reserva, obviamente, porque Nacho entra muito no jogo, porque o Varane se machuca muito durante a temporada. Entra bastante no jogo o Nacho e joga também na lateral direita. Isso dá um grande espaço pro Nacho. Ele dá muita flexibilidade dele jogando nas duas posições e conseguir talvez um espaço a mais como reserva ou de zagueiro ou de lateral. Fazendo uma previsão aqui sobre quem acho que quem será vendido, eu acho que o Nacho se mantém, como eu falei, e eu acho que dessa vez o Valero vai embora. Uma temporada não tão boa, claro que parecendo muito pouco, colocando muito pouco para jogar, mas não uma temporada muito boa. Falar agora sobre os laterais direitos. O principal, Carvajal, muito bom. Qualidade. Carvajal joga muito. Titular, com certeza. Vai se manter nessa reformulação do Real Madrid. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É um baita no jogador. Tem uma alta habilidade no ataque. Ele vai muito bem. Volta muito bem. Ele consegue defender. O único defeito dele é a altura, mas muitos laterais são baixinhos, então ele consegue fazer bem. Ele é forte, fortinho, assim, ele consegue dar uns trancos assim nos pontas, que são um pouco fracos. E sobe muito bem no ataque, eu acho que Carvajal se mantém no time. E o segundo lateral direito é o Odriozola. Odriozola, Odriozola, não sei como é que se fala, como se pronuncia. O Odriozola, ele joga bem, é um bom reserva. Só acho que ele não deve. Se eu fosse, no caso que eu tô falando, como se eu fosse ele. Não ficaria no Real Madrid. Ele tem futebol pra talvez sair do Real Madrid, ir pra uns times da Itália, assim, tipo. Tipo, uns times que estão começando a se renovar agora. Time da Inglaterra que tá começando a se renovar agora, como o Wolves, assim. Como o Everton, que tá começando a subir no futebol. Eu iria pra um desses times, porque ele tem futebol, veio da Real Sociedad e não foi muito usado. Mas tem muito, muito futebol, consegue subir bastante, bom reserva. E eu acho que também se mantém no time porque ele não vai querer sair, né? Ele não, acho que não vai querer sair do Real Madrid por conta do salário e por conta por ser o Real Madrid. Agora eu vou para lateral esquerda. Lateral esquerda aqui é uma lateral polêmica depois desse começo de temporada. A gente, na temporada passada, o Marcelo era o titular no começo da temporada. E ao longo do tempo, depois da fase de grupos da Champions, depois da horrorosa campanha na La Liga, o Marcelo acabou indo pro banco. E eu acho que ele tava merecendo, porque não tava jogando nada, Marcelo, não tava conseguindo fazer aqueles ataques tantos que ele fazia. E ele demorava muito para voltar, e isso dava muita liberdade para a ponta direita dos adversários. E eu acho que com a entrada do Mendy, que na minha opinião tá assim se eu pensar no futuro, tá assim entre os melhores laterais esquerdos do mundo. É um baita lateral, ele forte fisicamente, tem uma altura mediana, então ele consegue subir um cabecear para cabecear. Isso é muito interessante, essa subida para cabecear, porque laterais baixinhos às vezes são ruins. E consegue subir bastante, ele tem uma velocidade boa, até que particularmente boa. E a defesa dele é sensacional, impecável. Ele faz uma defesa de um lado assim que ele consegue proteger bastante a ponta direita do adversário, a sua lateral esquerda no caso. E ele consegue fechar bastante espaço. E tem uma recomposição também muito boa. E aí, depois que o Marcelo virou banco, quem virou titular foi o Reguilhão, que eu acho que também é uma grande promessa do Real Madrid, é um grande investimento que o Real Madrid fez. É um jogador também muito flexível. O único problema, na minha opinião, do Reguilhão é que ele não tem essa flexibilidade de subir e voltar muito rapidamente, de conseguir fazer a saída e volta, que no caso o Marcelo e o Mendy fazem muito bem. Essa subida do Reguilhão faltou muito para o Real Madrid na temporada passada, que estava muito muito fraca a ponta esquerda depois da saída do Cristiano Ronaldo. Muito fraca. E estava precisando dessa ajuda de um grande lateral esquerdo para tentar subir no ataque, ajudar. E o Reguilhão não tem isso, mas tem uma defesa até que boa, consegue segurar bastante. É um bom reserva para colocar. E o Real Madrid, acho que esse foi um dos grandes defeitos. Claro que o Marcelo tava jogando mal, sim. O Marcelo tava mal, sim. Mas o Reguilhão, ele não consegue fazer essa subida, ele é muito defensivo. Então, fazendo agora uma aposta, o que eu diria é que no dia que eu tô fazendo esse podcast, o Mendy acabou de ser se apresentar lá no Santiago Bernabéu. Ele parece ser uma grande promessa para o Real Madrid, parece ficar bastante tempo lá. E eu acho que o Marcelo talvez vá embora com essa grande influência do Cristiano Ronaldo na Juventus. Com o Cristiano Ronaldo incentivando desde a temporada passada, forçando a ele aí, não forçando, mas incentivando bastante ele aí para Juventus. Eu acho que o Marcelo sai. E é uma grande dúvida o Marcelo, porque ele é um baita jogador. Eu acho que ele encaixaria, mas o Zidane ainda não quer muito ele não quer muito a saída do Marcelo. Mas com essa entrada do Mendy, eu acho que ele vai acabar aceitando. Florentino Pérez vai ter que ceder o Marcelo. Tomando aquela aguinha, né? Vamos falar agora sobre. Então, complementando, eu acho que o Mendy titular, Reguilhão reserva ali. No meio de campo, eu acho que. Eu vou falar os nomes aqui sobre os jogadores. Temos o alemão Toni Kroos, que acabou de renovar contrato. O atual bola de ouro Modric, Casemiro, Valverde, o Llorente, o volante, Isco, Denis Ceballos. E o Brahim Dias, que eu já vou entrar nesse assunto do Brahim Dias, posição dele. Começar falando primeiro sobre a saída do Isco, que eu acho que é muito provável, por mais que o Zidane queira demais o Isco no time. Eu acho que eles estão procurando uns jogadores tipo o Eriksen, tipo o Pogba, que eu acho que o Rabiot, que tá livre no mercado, mas provavelmente o Rabiot vá para o Juventus. Mas é uma opção. O Isco, eu acho que ele não vai ter espaço nesse time. E eu acho que ele também não vai aceitar ficar de reserva de tanta gente, né? Porque temos o Toni Kroos, o Modric, tem o Casemiro. E aí vai entrar talvez o Eriksen. Então, eu acho que ele não vai aceitar ele ficar de reserva. E vai ser muito ruim, vai segurar muito dinheiro o Real Madrid. Muito salário. Então, eu acho que o Isco se muda sim para outros áreas. Eu acho que ele vai talvez para um time da Itália, talvez uma Internazionale, talvez um time da Inglaterra como o Manchester United, talvez uma troca, sei lá, eventualmente uma troca pelo Pogba, enfim. Mas eu acho que ele não se mantém no time. Falar um pouco sobre o Ceballos, que ele tá assim, tá muito. O Real Madrid quer a saída dele e tá querendo muito envolver o Ceballos na chegada do Eriksen. Que com certeza, vou dar minha opinião sobre o Eriksen. Eu acho ele um meio de campo magistral, joga de terno. Ele tem um passe muito bom, uma visão excepcional. E ele consegue. Eu acho que, na minha opinião, duas coisas que para mim são as melhores coisas do Eriksen, que é essa criação do Real Madrid, que tá faltando aquele meia que cria e não jogar muito pelas pontas com velocidade ou balanço igual ia fazer com o Vinícius Júnior. Ou o Hazard, que no caso foi contratado. Eu acho que esse Eriksen talvez deu um levantamento ali na meiuca. E o Kroos e o Modric, o Modric ele é sim ofensivo, ele é sim criador. Mas ele tem mais características de um meia mais como o Arthur, como foi o Xavi, como é o Iniesta. Aquele meia mais pra você dar aquele tique-taca, você tocar a bola e fazer a bola rodar. Por isso que eu acho. E outra coisa que eu acho excepcional no Eriksen, e não tem como discutir isso, é a batida de falta dele. O Real Madrid talvez tenha bons batedores de falta, como o Modric, como o Kroos, com a chegada do Hazard, bom batedor de falta, excepcional batedor de falta. Bale também bate falta muito bem. Mas o Eriksen, ele tem aquele negócio dessa curva que ele faz na bola, pra bola chegar ali onde ele quer. E é essencial você ter um bom batedor de falta como num time como o Real Madrid. Precisa de um jogador pra quando você bater a falta, você já sabe quem vai bater e você sabe que tem perigo de gol. E eu acho isso uma grande vantagem pro Real Madrid, caso eles adquiram o Eriksen. Por isso que eu acho que o Ceballos também sai. Ele não foi nem um pouco usado essa temporada. Tem um futebol que eu não acho muito bom, mas tem espaço em alguns times, com certeza. E eu acho que ele sai. Eu acho que o Eriksen vem pro Real Madrid porque eles estão querendo muito o Eriksen e tá vindo um pacotão de reforços. O terceiro meio de campo que eu vou falar vai ser o Llorente. O Llorente é um volante, primeiro volante, forte, ele é alto. Se vocês não conhecem, ele é um volante com topete, assim, grandão. E joga bem, ele consegue ajudar bastante ali. Mas o problema dele, eu acho que grande, é muito. Ele é muito duro, vamos assim dizer. Ele não é tão aquele meio de campo flexível que você olha, ele vira, ele toca, ele vai na frente, ele vira, ele não sei o quê. Ele aparece de um lado e quando vê ele toca já aparece do outro. Tipo o Modric, assim. Ele é muito lento. Então eu acho que isso atrapalha muito o Llorente. Eu acho que ele poderia ser um grande jogador. Mas ele estão sondando ele pro Atlético de Madrid, que tá assim precisando, vai ter a saída do Rodri e do Saúl, provavelmente. Mas mais provável é do Rodri sair. E o Real Madrid vai precisar de um volante. Eu acho que ele vai se encaixar bem, porque o Atlético de Madrid tem um meio de campo rápido e que talvez fosse bom pra ele ir ali. Então, é isso, eu acho, do Llorente, ele é um bom jogador. Agora vamos falar sobre Valverde. Valverde é um meio de campo uruguaio. Ele não teve muito espaço, muito novo. Eu acho que ele fica ainda do Real Madrid, apesar da alta concorrência no Real Madrid, tem muitos jogadores no meio de campo, ainda mais com a chegada do Eriksen, que eu acho que vai acontecer. O Valverde ele é muito novo, então ele não teve ainda aquela oportunidade de jogar, aquela oportunidade de mostrar o futebol que ele tem. E eu acho que ele tem um grande futebol. pelo que eu vi, nos únicos jogos que eu vi dele, eu acho que ele tem potencial, acho que ele pode brilhar. E eu acho que ele é um grande jogador, eu acho que ele vai se manter no time do Real Madrid, mas como um reserva. Falar agora, depois eu vou falar sobre Kroos, Modric, Casemiro, falar agora sobre Brahim Dias. Fui pesquisar sobre Brahim Dias. É um bom jogador, Brahim Dias, pra quem não sabe espanhol, joga no Real Madrid como reserva. E ele no Manchester City, ele jogava de ponta. Vou dar minha opinião aqui, porque eu acho que merece. Eu não acho o Brahim Dias aquele jogador mágico que merecesse ser aquele reserva do Real Madrid para no futuro entrar lá. E não fez uma boa temporada pelo Manchester City. Ele. Bebeu aquela aguinha, né? Ele não fez uma boa temporada pelo Manchester City. Não teve aquela qualidade de um grande ponta, daquela velocidade. Daquela velocidade teve, mas de um ponta driblador. E que faça diferença no campo, que é o que o Real Madrid espera de um jogador que você pegue do Real Madrid e traga pro seu time tão novo. Você espera aquele jogador diferenciado, aquele jogador do drible, aquele jogador que desequilibra no jogo. E eu acho que o Brahim Dias não é aquilo. E durante a temporada no Real Madrid, no comecinho ele jogou pela ponta, não jogou bem. E aí o técnico foi lá e botou ele pelo meio. Também não jogou tão bem. Ele é aquele mais aquele meio de velocidade, não tão de criação. E tá faltando, como eu falei do Eriksen, tá faltando isso no Real Madrid pelo meio. De você ter aquele meio de criação, entendeu? Para você criar jogadas. E o Brahim Dias não é isso. O Brahim Dias eu acho que é mais um ponta para você colocar aquela bola enfiada de velocidade. Você joga, por exemplo, num time como. Você joga, por exemplo, num time como o Cardiff na Premier League. Vai jogar contra o Manchester City. Vai jogar como? O time vai jogar todo retrancado, todo lá atrás. O Cardiff vai botar esse tipo de jogador para jogar. Vai botar aquele jogador onde você pega uma bola no meio e bota para enfiar, entendeu? Eu acho que o Brahim Dias é muito desse, tem muito dessas características desse jogador. E não tanto dessa característica de driblar e fazer a diferença em campo. Por isso que eu acho que. Eu não sei se ele vai ficar, eu daria o palpite que ele sairia. Mas se eu fosse o Real Madrid, eu com certeza coisaria ele fora, jogaria ele fora. Porque venderia ele. Porque ele não é aquele jogador que faz aquela diferença. E você tá gastando dinheiro, né, com jogadores pra ele ficar no banco e nunca jogar. Falar um pouco sobre agora sobre o. Talvez sobre o Modric ou o Casemiro. Não, vou deixar o Modric por último. Vou falar agora sobre o Casemiro. E apesar da temporada muito ruim do Real Madrid no ano passado, o Casemiro acho que foi um dos únicos jogadores que se destacaram. Como acho que os únicos jogadores que destacaram foram o Carvajal, eu diria o Benzema, o Vinícius Júnior e eu acho que o Casemiro. Por que o Casemiro joga bem? Porque, primeiramente, o Casemiro é essencial no esquema do Real Madrid. Casemiro, você se olhar nas duas laterais do Real Madrid. Eles sobem muito e quem faz a cobertura tem que ser o Casemiro, porque o Kroos e o Modric não são mais aqui, não são tão volantes e sim mais meias. Então quem faz essa cobertura o tempo todo é o Casemiro. E por isso ele é essencial no time do Real Madrid. Você não pode pegar esse Casemiro e vender. Porque ele fez uma baita temporada. Porque desarmes a cobertura dele estava muito boa. E apesar dele ter falhado algumas vezes em coberturas no Campeonato Espanhol, apesar dele não ter conseguido fazer essa cobertura dos laterais, eu acho que ele jogou muito bem, muito bem. E eu acho que vai se manter como titular ali na volância do Real Madrid. Agora eu vou falar um pouco sobre o Toni Kroos, que na minha opinião vem caindo durante os anos. Vem caindo desde a época do Bayern. Eu acho que faz uns. Ah, eu não sei. Ele acho que ele ganhou. Faz acho que mais ou menos uns 3. Uns 4 anos assim que ele tá no Real Madrid. E faz mais ou menos 2 temporadas que ele não mostra aquele futebol do Bayern. Aquele futebol do começo de Real Madrid. Aquele futebol que encanta com aquele toque de bola, aqueles lançamentos, aquelas batidas de fora que faz muita falta na equipe do Real Madrid, muita falta mesmo. Eu acho que ele renovou agora com o Real Madrid. Ele provavelmente ia pro Bayern, decidiu renovar com o Real Madrid. Eu acho que vai depender muito dessa temporada, do rendimento dele. Toni Kroos já tá com 28, quase 29 anos. Tá no seu auge e não tá mantendo aquele futebol sensacional que deveria manter. Eu acho que foi uma boa aposta tentar mais uma temporada com ele, porque é um jogador essencial sim no meio de campo, é um jogador bom sim no meio de campo. Agora, se eu pudesse trocar um jogador, com certeza eu trocaria o Toni Kroos pelo Eriksen, porque eu acho o Eriksen um jogador mais. Ele mais lá em cima, ele mais. Tem aquela habilidade de construir as jogadas. E ele tá numa fase muito boa. Chegou na final da Champions League. Fez um bom campeonato inglês, sim. Ficou em terceiro. E eu acho que o Eriksen tem aquele negócio a mais. Tá despontando a mais, tá jogando melhor. E tá numa fase melhor. E eu acho que ele vem. Caso ele vem pro lugar do Toni Kroos. Falar agora sobre o atual melhor do mundo, que para muitos decepcionou, porque pô, o atual melhor do mundo ganhou de Messi e Cristiano Ronaldo, e você espera muito de um cara que ganha do Messi e Cristiano Ronaldo. Você não espera só um futebol bom, você espera um futebol mágico, igual do Messi e do Cristiano Ronaldo. E o Modric nessa temporada fez uma temporada horrorosa, não conseguiu jogar muito bem. Não conseguiu fazer o meio do Real Madrid funcionar. Modric, na minha opinião, mereceu sim na temporada passada ter ganhado a bola de ouro. Fez a Croácia jogar, fez a Croácia tocar a bola e jogar pelos pontos, virar o jogo. Fez a estratégia do time. E não, eu não senti nisso nessa temporada, não senti esse negócio do Modric de ser um grande jogador e de ter aquela. De ser o melhor do mundo. Eu acho que ele se mantém no time. Ele tá já com acho que um 30, na média entre 30 e 31 anos. Tá meio velho. Tá começando. Meio velho. Tá começando a ficar velho. E daqui a pouco eu acho que se ele não fizer aquela temporada mágica igual ele fez pela Croácia na Copa do Mundo, eu acho que o Real Madrid acaba se livrando dele. Apesar do grande futebol de Luka Modric, que antes de ganhar a bola de ouro, ele antes da Copa do ano passado, ele estava sendo sondado pela Internazionale, a Inter de Milão, e ele não foi, decidiu ficar no Real Madrid e acabou fazendo essa temporada muito boa. Eu acho que agora eu vou beber uma aguinha aqui. Bebi aquela aguinha. Porque agora vem a parte mais polêmica. A parte mais polêmica, eu diria. Que é os atacantes. Primeiramente, antes de falar os atacantes, eu vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, João@Pedro@Zago. E me dizer, se quiserem me falarem se vocês quiserem alguma coisa de basquete, que eu também gosto de assistir. E se vocês quiserem, eu também faço análise sobre a próxima temporada, sobre o draft que vai ter amanhã, com o Zion Williamson, com o Anthony Davis indo pros Lakers. Se vocês quiserem, fala lá. E também, se vocês quiserem muito time, se tiver muito em peso comentários de time lá no meu Instagram, eu vou fazer daquele time lá. E essa mesma análise do que eu fiz aqui do Real Madrid. É, vamos começar falando sobre o grande camisa 7. Mariano Dias. Grande Mariano Dias foi contratado pelo Lyon. Sem comentários, eu acho que fui tipo o Prince Boateng ter ido pro Barcelona, aquele negócio meio sem sentido, que você olha pra TV e fala, não entendi. Meu Deus, esse cara joga no Real Madrid porque eu não estou no Real Madrid. Temporada do Mariano Dias foi muito ruim, claro que não teve oportunidade nenhuma, não jogou nem quase nenhuma partida. Mas foi com aquela esperança de. Nem aquela esperança, mas sim uma. Você olha pro cara, você vê o cara com a camisa 7, você fala assim: pô, esse cara pode ser ruim, mano, mas ele tá com a camisa 7, ele veio pro Real Madrid, ele deve ser bom. Aí a gente olha ele jogando, não é lá aquelas coisas. Então, provavelmente o Mariano Dias vai ser vendido com uma temporada de Real Madrid. O Real Madrid tá querendo se livrar de muitos jogadores muito ruins. Para não manter o clube com um salário muito alto, para ter mais dinheiro para contratações, que é o que eles estão desejando. Só avisando que no final eu vou montar um time, falando para vocês cada um, o time titular, o time reserva e os outros jogadores que, se tiverem, talvez não fiquem fora. Agora eu vou falar um pouco sobre, na minha opinião, o melhor jogador da temporada passada do Real Madrid, que foi o artilheiro do Real Madrid no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Liga dos Campeões junto com o Bale, que é o grande Benzema. Benzema, que muito criticado pela torcida, demais. Eu acho que é só porque ele é muito, acho ele meio lento, meio durão. Ele já fez muita história pelo Real Madrid, já fez tantas coisas. E eu acho que eu diria que ele é muito difícil porque ele fez uma baita temporada, mas com a chegada do Frankfurt do Luka Jovic, eu acho que talvez ele fique no banco, e eu não sei se ele aceite ficar no banco e talvez saia do Real Madrid. Mas eu acho que ele tem uma qualidade a mais na área. Ele sim é um jogador diferenciado na área. Ele sabe se movimentar muito bem para dar aquela finalização final, aquele toque final. Sabe acompanhar bem a jogada e tem uma cabeçada até que particularmente boa. E eu acho que se eu fosse o Real Madrid, eu acalmaria os ânimos com o Luka Jovic. Eu não botaria ele começava titular, ele chegaria como reserva do Benzema, que fez uma temporada excepcional passada, com 32 gols no Campeonato Espanhol, 4 na Copa do Rei e 4 no ano da Liga dos Campeões. Vamos contar? 32, T4, T5, T6, T7, 38, 39, 40. 41 gols na temporada. É uma grande temporada, sim. E tem tudo pra ser uma grande temporada na temporada que vem. Mas eu disse que como se eu fosse o Real Madrid, mas eu não posso falar o que eu acho que o Real Madrid vai fazer. Eu acho que o Benzema vai sim ficar na reserva pro Luka Jovic, que é a nova aposta do Real Madrid no ataque. E eu acho que ao longo do tempo, durante essa temporada, ele não acho que ele não vai aceitar ficar na reserva. E eu acho que vai acabar saindo do Real Madrid. Falar agora sobre talvez a não mais polêmica, não falar sobre o Asensio, que não é aquele jogo. Eu vou falar um negócio sobre o Asensio. No começo eu imaginava o Asensio como um dos melhores jogadores do mundo no futuro. Obviamente ele tinha uma habilidade que ninguém tinha, que era essa jogadinha. Ele dava o drible, cortava para a direita e batia. ele tinha uma direita, não, desculpa, eu cortava da direita para a esquerda, batia com a perna canhota. Tem um futebol maravilhoso e acabou que ficou reserva por não ter espaço no Real Madrid. Ao longo do tempo ele foi decaindo, 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 decaindo. E uma hora não deu para ele. E eu acho que nem agora vai dar para ele. Eu acho que ele vai se manter no Real Madrid porque é uma grande joia, mas se eu fosse ele, eu sairia do Real Madrid, com certeza. Ele tem espaço em muitos times ingleses, muitos times italianos, muitos times. Eu acho que teria muito lugar no Borussia Dortmund, um exemplo. E eu acho que não sairia muito caro pelo fato de ter do Real Madrid já ter muito ponta com contratação do Hazard, do Kubo e do Rodrigo, é muito ponta. E eu acho que ele não vai se manter firme, não. Eu acho que ele acaba ficando, mas ao longo do tempo ele vai acabar saindo do Real Madrid. Falar sobre o astro mágico, não tem nem o que falar, sem comentários. Eden Hazard, temporada sensacional do Eden Hazard. Foi campeão pelo Chelsea, pela na coisa, como é que é o nome? Na Europa League, que foi, apesar de não ser a maior da Europa, é uma competição tipo muito difícil, onde tem muitos times fortes, como o Arsenal, como Valência, como Napoli, que vem da Champions e muitos já vêm da Premier League ou da Campeonato Francês, Alemão, Italiano. E isso. Eu acho que o Hazard, ele vai manter. Eu acho que ele vai. Uma das primeiras vezes na temporada passada que não teve isso. Ele vai assumir a responsabilidade. Ele vai pra cima. Ele vai meter muito gol. Eu acho que ele tem tudo para ser um ídolo do Real Madrid. Porque o estilo de jogo é muito parecido com o Real Madrid, que é jogar pelas pontas, com velocidade, com agilidade, com flexibilidade e com apoio de lateral. E eu acho que ele, uma grande coisa do Eden Hazard que eu gosto muito dele, é que ele tem essa flexibilidade também de jogar nas duas pontas. Ele pode jogar no meio, de meio campo, meio atacante. Pode jogar de segundo atacante, como aquele jogador enfiado ali, tentando enfiar no meio da zaga ou tentando fazer uma flutuando ali entre o zagueiro e o volante, com o apoio dos pontas. Mas o Eden Hazard tem tudo para ser protagonista no Real Madrid. Eu acho que vai ser uma temporada muito boa. No começo, eu acho que ele não vai se destacar tanto por causa do começo dele, até sentir o esquema do Zidane, sentir o entrosamento, sem entrosamento, mas ele pega rapidinho e consegue entrosar com o time. Melhor eu dar uma acelerada aqui, 37 minutos de podcast, então bora. Falar agora um pouco sobre Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, que não foi uma temporada péssima do Lucas Vázquez, foi até que uma temporada boa dele. Ele fez muitos gols importantes pelo Real Madrid, mas com certeza não tem espaço. Um jogador muito limitado, muito pouca velocidade, muito pouco drible, acho que mais pelo chute, tem então um chute bom, e mais pela posição, posicionamento lá no ataque. Mas de resto não é aquele jogador que se destaca e de certeza que não é aquele jogador, o ponta do Real Madrid. Porque sempre que eu penso em um ponta do Real Madrid, eu penso num cara de qualidade, eu penso num cara que merece ficar com essa camisa. Essa camisa tem 13 Champions, então eu penso num cara de muita qualidade. E esse cara não é o Lucas Vázquez. Com certeza ele é um baita jogador, mas não é nível Real Madrid, na minha opinião. Falar agora sobre um. A partir. Eu vou di dizer um pouco sobre Luka Jovic, que ele é um pouco difícil de se falar, porque muita gente, eu até mesmo acho ele um jogador muito de qualidade, muito bom. É, o que ele tem de frieza na frente do goleiro é um negócio fora do comum. Ele sabe bater nos cantos, ele tipo, quando ele chega na frente do goleiro, pode ter certeza que ele não vai errar um gol, ele vai cavar, ele vai bater, vai tirar do goleiro, vai dar de alguma maneira de fazer o gol. E é aquele jogador que sabe se infiltrar bem na zaga. Eu não sei se o Zidane gosta de um atacante mais. É, mais centralizado, mais como um Benzema, como um camisa 9 lá na frente, tentando o cabeceio. Ou se ele gosta mais de um Luka Jovic, que é um jogador mais de ficar enfiando no meio da zaga para tentar uma bola enfiada e tentar fazer um gol. É, isso vai depender, eu acho que durante a temporada, capaz do Zidane testar os dois. Qual ele preferir, talvez ele coloque. Mas o Zidane foi campeão da Champions com o Real Madrid, com o Benzema lá na frente, então provavelmente, bem, acho que, na minha opinião, o Benzema começa como titular e o Jovic como reserva, como eu já tinha dito. Mas muita gente acha que o Jovic tem uma qualidade a mais, é novo, e pode talvez arrumar essa vaga de titular no time. Falar sobre o Messi japonês, o Takefusa Kubo, é um grande jogador, não tem muito o que falar dele, é um rápido, corre demais, tem um drible excepcional e talvez no futuro talvez pegue uma vaguinha no Real Madrid pelo futebol que vem mostrando no Japão. Agora a gente não pode começar a deduzir ou falar alguma coisa porque ele estava jogando um futebol japonês que não é um futebol muito renomado no mundo. E se você bota ele direto numa Champions, bota ele direto num campeonato espanhol, não é o clássico contra o Real contra o Barcelona, é muito complicado, é muita pressão para um menino muito muito novo. Eu acho que ele tem futuro, mas por enquanto vai ser um reserva praticamente não relacionados. Agora faltam dois nomes. Falar agora sobre Rodrigo, o Rodrigo. Famoso Rodrygo. Ele já foi apresentado no Real Madrid. É um grande jogador, mas ele desequilibra, sim. Ele tem habilidade, sim. Ele é rápido, sim. Mas não é, como eu disse, do Mariano ou do Lucas Vázquez. Eles não são jogadores que desequilibram, mas o Rodrygo sim é um jogador que desequilibra. E eu acho que o Rodrigo ele vai. Eu acho que ele vai ser emprestado para algum time espanhol. Como eu acho que vai ser o Vinícius Júnior. Porque ele é um jogador muito jovem ainda para tentar vaga no Real Madrid. E com a chegada do Luka Jovic, Hazard, todos aí, ele nunca vai que vai conseguir uma vaga no Real Madrid. Com o Benzema também lá na frente, ele nunca vai conseguir uma vaga no Real Madrid. Ele vai sim ser reserva, eu acho. Se não for reserva nesse começo de temporada e não acontecer, eu acho que igual o Vinícius Júnior aconteceu, dele desequilibrar tanto, fazer tanta coisa assim, eu acho que se ele não fizer isso, de desequilibrar tanto, talvez ele seja emprestado e fique fora do Real Madrid para um futuro próximo. Talvez jogar na ponta direita, talvez. Que não é uma ponta muito boa, né? Vamos concordar. Falar agora um pouco sobre um dos dois, na minha opinião, mais legais de falar. O primeiro é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que na minha opinião é um garoto que desequilibra muito o jogo. É um jogador muito ágil, muito veloz. Você, olhando os jogos do Real Madrid, você se encanta vendo o Vinícius Júnior jogar. Porque é aquele futebol que é legal de ver, do cara ir pra cima, do cara tentar um drible, do cara conseguir fazer um drible. Uma coisa que faltou muito pro Vini nessa temporada pra ele fazer mais gols foi o chute. Chute muito fraco, muito abaixo. Muito abaixo mesmo. É, muitas vezes ele chegava na ponta e chutava errado ou tinha que tocar de canhota pro meio porque não tinha um chute muito bom, o Vinícius Júnior. Eu acho que vai ser emprestado também. Com a chegada do Hazard e do Luka Jovic, ele vai ser emprestado sim, eu acho que vai. E vai ficar lá em algum time espanhol, algum time inglês. Eu acho que seria interessante dele para ele ir para um time inglês, que é um futebol mais pegado, um futebol mais truncado. Eu acho que seria interessante ele pegar esses jogadores mais brutos, para ele tentar ir para cima e tentar um jogo, esse futebol mais truncado, mais do que o da Espanha. O último jogador que eu vou falar aqui, depois vou falar um pouco sobre. Falar um pouco não, só vou citar alguns nomes de jogadores que estão sendo sondados. E depois eu vou fazer minhas previsões pro Real Madrid para a temporada que vem. Falar agora um pouco sobre o Bale, Gareth Bale, que é o mais polêmico, não tem como, ele é muito polêmico. Eu juro que eu não entendo. É, o Bale é o cara mais aleatório que eu já vi na minha vida. O cara começou na lateral esquerda. O cara começou na lateral esquerda e depois foi pro ataque e jogou de ponta direita e não tá jogando bem. Não tá jogando bem. E eu não entendo, porque ninguém quer ele. Ele é, claro que ele é um baita jogador, mas ninguém quer ele. E ele continua querendo ficar no Real Madrid mesmo, sabendo que não tem espaço. Não tinha espaço nem antes, quanto mais agora com a chegada do Hazard e do Jovic. Então eu acho que o Bale sim tem que sair para um time até mais fraco, como o Milan, assim, em reformulação, porque ele vai pegar esse destaque, vai sim estourar na Europa de novo, como ele fez com a equipe do Tottenham. Mas o Bale, na minha opinião, eu nu nunca achei o Bale um jogador excepcional para melhor do mundo, mas nunca achei ele um jogador muito ruim. Acho sim ele nível Real Madrid. E se ele tivesse naquela fase dele muito boa, eu acho que talvez ele seria um titular muito bom para jogar na ponta direita do Real Madrid. Mas como não tá jogando, eu acho que provavelmente ele, com muito esforço, ele vai ser vendido nessa janela de verão agora, porque não vai adiantar nada para a carreira dele ele continuar no Real Madrid. Vai só atrasar cada vez mais e ele vai continuar sendo banco. Falar um pouquinho sobre as possíveis saídas, como eu falei, as saídas provavelmente vão ser de Keylor Navas, de Marcelo, o Isco talvez saia, Llorente, Bale, o Mariano, o Asensio, o Lucas Vázquez, o Vini Júnior e o Rodrigo talvez saiam por empréstimo, o Ceballos saia também, o Brahim Dias talvez saia também. E é isso do. E é isso a minha análise do time aí. Essa foi a minha análise. Ah, esqueci de falar também o que eu falei do Kubo. Eu acho que o Kubo não, eu acho que o Kubo se mantém no Real Madrid para ter mais experiência, para ganhar uma experiência ali no Real Madrid e ter uma boa experiência para no futuro jogar bem no Real Madrid, talvez no futuro ser emprestado. Beber aquela aguinha de novo. E agora vamos fazer as previsões aqui do Real Madrid, o que eu acho que vai acontecer na temporada que vem. Eu acho que no Campeonato Espanhol, eu acho que eles vão ficar em segundo, atrás do Barcelona, porque eu acho que um grande defeito, na minha opinião, do Real Madrid é essa não importância tanto para o Campeonato Espanhol, que, na minha opinião, eu gosto muito dos campeonatos de pontos corridos, que eu acho muito importante ver a consistência do time e o quanto o time pode durar durante um campeonato. O Real Madrid não dura tanto no Campeonato Espanhol. Você vê que ele perde jogos muito fáceis, tipo contra times medianos como Villarreal, Espanhol, Real Betis, Sevilla. Você vê que ele perde esses jogos assim muito fáceis. E isso acaba com o Barcelona, com essa consistência que o Barcelona tem, alargando a distância. Fica em segundo, na frente do Atlético de Madrid, atrás do Barcelona, com o artilheiro Eden Hazard. E eu acho que o Eden Hazard vai sim ser artilheiro da La Liga. Na Copa do Rei, eu acho que o Real Madrid talvez caia lá pelas semifinais de novo. Porque o Barcelona parece ser bom assim ali na Espanha, sabe? Ou nas semifinais, ou na final. Ele pode até ser campeão, mas eu acho difícil. Eu acho que ele perde ou para um time como Atlético de Madrid, ou Sevilha, ou Valência. Ou ele perde pro Barcelona mesmo, na semifinal ou final. Eu acho que o artilheiro não vai ser o Eden Hazard, eu acho que vai ser talvez o Messi da Copa do Rei. E agora o mais esperado, na minha opinião, a Champions League. Talvez eles peguem um grupo fácil, isso previsão minha, na minha cabeça. Talvez se eles pegarem um grupo fácil, passem tranquilo, eu acho que eles passam de boa. Eu acho que eles passam das oitavas, passam das quartas. Chega nas semifinais, talvez tenha um jogo muito difícil. Talvez, eu acho que vai cair sim nas semifinais. Porque chega nas semifinais, os times ficam os melhores times do mundo. E esses times têm uma qualidade gigante. Sabem o que fazem. E tem uma habilidade nos pés impressionante. Então eu acho que ele vai cair nas semifinais. E pelo fato de ser a primeira temporada desse ataque, entendeu? Do Luka Jovic, do Hazard. Talvez. Provavelmente do Mendy, provavelmente não vai ser do Mendy, provavelmente do Eriksen. Uma temporada sem o Vinícius Júnior, que fazia diferença lá no time. O time não vai estar tão maduro, o time não vai estar tão entrosado. Eu acho que isso vai fazer muita diferença no jogo. O time não tá tão aquele time mais velho, aquele time mais parrudo. E na hora de decisões, tipo como as semifinais ou as quartas de finais, decisões importantes, o Real Madrid, talvez com esse time um pouco novo, que não tem muita experiência, talvez dê uma pipocada e talvez perca nas semifinais. Eu acho que eu chutaria o CR7 como artilheiro da Champions League, porque é um jogador diferenciado na Champions, todo mundo sabe disso. E jogos decisivos ele sabe o que faz, né? A última coisa que eu vou falar sobre o grande Real Madrid é que, na minha opinião, as contratações foram sim importantíssimas, foram sim muito boas. Só acho que não deveria ter contratado o Mendy, apesar de ser um baita lateral. Eu acho que você tinha um Marcelo que consegue ter uma flexibilidade grande de ataque e defesa. O Eriksen vai ser uma contratação essencial, na minha opinião. Hazard, não tem nem o que falar. O Rodrigo foi uma aposta. Luka Jovic foi mais uma renovação, com o Benzema ficando velho. Então foi mais uma renovação. E um jogador que sabe o que faz na frente do gol. Só acho que falta um jogador para a ponta direita. Para aquele jogador igual o Hazard, que desequilibra o jogo. E faça o jogo funcionar. Eu falo assim, jogando numa 4-3-3. O Real Madrid talvez vá bem nessa temporada. Numa temporada de reconstrução, numa temporada que o time vai se reconstruir, vai tentar. Por isso, eu acho que não vai ser campeão de nada. Talvez seja da Copa do Rei, mas eu acho que não vai ser campeão de nada. E faça uma boa temporada, talvez. Esse aqui foi o. E aí, galera? E esse aí foi, galera, o meu podcast. Esse foi o meu podcast do Real. Espero que vocês tenham curtido as minhas análises aí, meus palpites. Se vocês quiserem, mandem lá no meu Instagram. Vou repetir meu Instagram: joão@pedro@zago. Mandem lá, se quiserem mandar seus palpites sobre o Real Madrid, se vocês discordarem de mim, o que vocês acharam das contratações. Eu acho que o Real Madrid vai longe. Foi uma boa preparação para futuras temporadas. Esse foi meu podcast. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo podcast. Me mandem lá no meu Instagram novas ideias. E se vocês quiserem NBA, também mandam. E é isso. Falou!